Viver como designer sem gastar dinheiro com aplicativos e softwares. É isso que eu quero saber.
Dá, mas você vai ter mais dor de cabeça e você vai ficar um pouco limitado para alguns tipos de trabalho.
Sejam todas bem-vindas e bem-vindos a mais uma edição do Questão de Design. Eu sou o Heitor Amaral e juntamente com o Pedro Guedes, manda um salve aí, Pedro Guedes.
E aí, pessoal?
Juntamente com o meu querido Baluzão, a gente vai discutir mais uma questão de design aqui hoje. Nós vamos falar sobre softwares pagos versus softwares gratuitos. Vamos discorrer um pouquinho sobre esse assunto tão importante, né, Balu?
Exatamente.
Mas primeiro nós vamos naquele momento, mas antes, né, que eu vou falar bem rapidinho, menos de um minutinho, dar os recados, pedir para vocês nos seguirem no arroba questão de design no Instagram e colocar lá a sua dúvida, a sua questão de design, pra gente poder fazer um episódio do QDD em cima dela, né? Chamar todo mundo também pra acompanhar nossa gravação ao vivo no canal do YouTube, já pediu pra se inscrever lá, largar aquele likezinho gostoso e lembrar que a melhor maneira de ajudar o questão de design é mandar esse podcast pra uma amiga e pra um amigo. E se você quiser dar um salve àquela forçona, a gente tá lá no Padrim com a contribuição, vai fazer o nosso podcast ir mais longe e aí a gente coloca também pra dentro do servidor do Discord pra gente trocar uma ideinha de bobeira lá. Então assine o QDD no seu aplicativo de podcast que nós estamos em quase todas as plataformas.
E todos os links vão estar em todos os lugares possíveis.
É isso, Balu. Muito obrigado por reforçar que vai estar em todos os lugares.
Todos os lugares possíveis. Vai estar na descrição do podcast, vai estar na bio do Instagram, vai estar na descrição do episódio do YouTube, até no Stories tem link.
E se der de boa, vai chegar a carta na sua casa com QR Code pra você ouvir o nosso podcast. Sem mais delongas, vamos ao episódio, Baluzão. Aqui, então, conforme eu falei, a gente vai falar sobre softwares pagos versus gratuitos, suas diferenças, semelhanças, particularidades e guerigueres, não é isso?
Exatamente. Para começar, eu acho bom a gente dar nome aos bois aí e estabelecer todas as categorias de programas pagos e gratuitos, porque não são só pagos e gratuitos, tipo, na verdade.
tipo assim, quais são os jeitos de ser pago e os jeitos de ser gratuito, né?
Exatamente.
Porque nem todos os softwares são criados iguais.
Então a gente tem o programa pago, que é só pago uma vez, que é um método de, como que a gente pode falar, de financiamento? Não sei.
É, de aquisição, um método de aquisição.
É um método de aquisição, que é o que eu mais gosto, mas é o mais antiquado.
É, isso que eu ia falar, Baluzão. Você fala de comprar software que você só paga uma vez, na minha cabeça vem um disquete. Na verdade, uma caixa cheia de disquete.
Isso.
Que você compra assim e tá na sua mão, e você tem aquilo ali no seu armário, cheio de poeira, que delícia.
Que é, esse é um formato que tá cada vez mais escasso, de forma de aquisição de software.
Uhum.
Tem o famoso subscription, em inglês, mas a assinatura, e aí você pode optar por pagamentos mensais, anuais,
trimestrais, semestrais,
5 anos, 10 anos, não sei lá.
Uhum.
Mas todos eles são pagamentos mensais e você tá lá todo mês dando dinheiro para a empresa.
Você tem acesso ao software enquanto está pagando, é uma assinatura mesmo.
Uhum.
Aí tem o freemium, que é o software que é gratuito, mas tem planos de assinatura. Tem jeito de você pagar ou com você paga para liberar funções, ou você paga e ele te dá acesso à versão Pro.
Um exemplo que a gente pode dar de software freemium é o Figma, né? Que o Figma, uhum, ele possui um plano gratuito, que já foi muito melhor na realidade. Tem de 1 ou 2 anos para cá, eles deram uma capada muito grande nesse plano gratuito deles.
Uhum.
Dando um exemplo aí dos outros dois modelos de aquisição que a gente já falou, pago uma vez, eu acho que hoje em dia o Corel, ele é pago uma vez também.
É, você pode ou pagar uma vez ou fazer assinatura.
O Corel é assim?
É.
É, então, hoje em dia tá difícil de você saber. Eu sei que os Affinities, que é o que eu uso, os,
sim,
programas da Affinity, eles são todos pagos uma vez.
O Procreate também.
O Procreate Que é, ele é um app pra tablet, né?
É pra iPad.
Do iPad, isso. E o de assinatura mensal e anual, nós temos a famosa pacote, o famoso pacote Adobe, né?
É.
Photoshop, Illustrator. O único jeito de você conseguir de forma legal os programas da Adobe é com a assinatura mensal. E eles não têm nenhum formato que você tem um acesso gratuito de alguma forma.
É. E falando de gratuito, tem os softwares também que são totalmente gratuitos, né? Que não tem plano, nem se você quiser pagar tem jeito, ele é 100% gratuito.
É.
Que é o caso, por exemplo, do Inkscape.
Eu acho que o Inkscape, ele cai no nosso segundo gratuito.
Na outra categoria de gratuito.
É, na outra categoria de gratuito. No caso que a gente tá falando, essa outra categoria de gratuito são os open source.
Eu não sabia que o Inkscape é open source, Balu.
Eu não vou falar com toda certeza, não. Enquanto eu falo isso, se você quiser dar uma averiguada.
Vamos ver. É, aqui é fact-checking ao vivo, Baluzão.
É, enquanto o Heitor tá dando essa averiguada, eu vou dar uma explicada entre o que é um programa gratuito e o programa open source.
É open source, tá colocado.
Os dois são gratuitos, no caso, os dois você não dá dinheiro pra ninguém, só que o gratuito, você entende que pode ser open source, mas ele pode ser não sei se
o contrário, de open source é
closed source, né?
Não sei.
Código fechado.
Uhum.
Geralmente, os aplicativos gratuitos de código fechado são desenvolvidos por uma empresa.
Sim.
E a empresa, obviamente, tem segundas intenções. Ela não te cobra exatamente pelo uso do programa, mas ela, em algum momento, ela tá ganhando dinheiro ali em cima de você, de alguma forma. Por exemplo, tem dois programas totalmente gratuitos, um que eu posso falar como que ele ganha dinheiro em cima de você e outro que eu não sei como é que faz.
O
Lunacy, que foi um programa que eu já indiquei aqui nos Coisas Legais, ele é feito por uma empresa que é o Icons 8.
É isso.
Que ele te dá um programa fodástico e ele não te cobra nada por isso. Só que a empresa deles, o programa, ele já é meio que linkado ao banco de ícones de ilustração.
Que tem muita coisa.
Imagens dele. E se você tem acesso, óbvio, tem o acesso pago de ícones premium e tal, ele já fica liberado lá no seu dentro do Lunacy. Mas todas as outras ferramentas do aplicativo são totalmente gratuitas. Então, eu acho que vale muito a pena o Lunacy no lugar do Figma, por exemplo.
Pode crer.
Um outro que eu sei como é que o pessoal consegue ganhar dinheiro em cima de um programa totalmente gratuito, que é o DaVinci Resolve. Que é um programa gratuito de edição de vídeo e composição. Ele meio que substitui o Premiere e o After Effects ao mesmo tempo.
E é gratuito?
Ele é totalmente gratuito, só que ele tem uma versão paga dele, que é só pra exporte mais... Se eu quiser exportar em 8K, aí eu tenho que pagar.
Ah, entendi. E o DaVinci Resolve, ele tem um pouquinho da mistura do Premiere com After Effects, né? Porque ele edita e trata vídeo, mas ele também tem um motorzinho simples de motion graphics.
Não, e é bem robusto, na real.
É, eu não sei como tá hoje, pra falar a verdade.
É bem robusto, só que ele não é... O modo de uso é totalmente diferente. É Node. Nódulos. Isso a gente pode falar depois, porque é um troço bem...
Beleza.
Mas o que eu sei é que a empresa que faz o DaVinci Resolve, que chama Blackmagic, ela ganha não com você usando o programa deles, mas com você comprando os hardwares, que eles têm muito hardware de correção de cor, uns disquinhos assim de correção de cor, que conversam com o programa. Câmeras que conversam muito bem com o programa. Entendeu? Então...
Oh, que inteligente! Que modelo de negócio legal, velho!
Eles usam o programa como uma porta de entrada pro mundo das câmeras e dos hardwares dele. E o programa é muito robusto. Então, isso aí nós estamos ainda no totalmente gratuito. Open source. Quais são os open source aí? O Inkscape, que você deu a dica aí.
O Inkscape é open source. Tem o GIMP, que é o mais conhecido por ser open source.
Isso.
O GIMP é como se fosse um concorrente do Photoshop, que é baseado em Unix, né? E nasceu no Linux, o GIMP, e é muito conhecido, velho. Muita gente já usou, ele é uma das referências quando fala em alternativas gratuitas ao Photoshop.
Exatamente.
Ele tá um pouquinho defasado, eu acho. Ele não tá recebendo atualização com a constância que mereceria, não. Mas ainda é uma opção. Tem o Krita, que é pra ilustração, né? Que é gratuito, é open source, desculpa.
É, eu acho que o Krita é open source. Igual o Inkscape, eu não vou pôr minha mão no fogo, não, mas...
Não, o Krita eu já tenho quase certeza que é open source. E tem outros open source, tipo o Baluzão que me indicou hoje, o Kdenlive, que é de edição de vídeo, né?
Ah, é mesmo. Ele é open source.
E tem um outro que é maravilhoso, poderosíssimo, Blender.
Isso.
Que não é de design especificamente, porque ele é pra 3D e tal, mas ele é muito poderoso. É open source e muito, muito poderoso.
A gente já tava bobeando aqui. Nós não explicamos exatamente o que é open source.
É verdade, Balu.
Que é o mais interessante disso tudo aqui, é explicar o que é open source.
O que é open source, Baluzão?
Open source quer dizer código aberto. Pessoas como eu, como você que tá ouvindo o podcast, pode pegar o código-fonte desse programa e melhorar o programa e devolver o programa melhorado para a comunidade. Obviamente, tem algumas pessoas responsáveis que gerenciam o projeto, só que como o programa é de código aberto, é quase sem chance de ter coisas maliciosas, vírus, essas coisas, porque ele está aberto a uma audição à vista de todo mundo para ir lá e fuçar no código e ver se tem alguma coisa errada ou o que eu posso melhorar nesse programa. Então, é um programa feito pela comunidade.
E eu acho que uma das maiores vantagens de um programa open source é porque a comunidade pode criar ferramentas pra ele. Criar pequenas rotinas ou uma ferramentinha que você precisar pra alguma coisa, você pode ir lá e baixar e a comunidade criou e integra muito bem com o software. Sim. Às vezes pode dar pau também e a comunidade criar uns addon ruim.
Acontece.
Mas a possibilidade tá lá, né? Aberta. É legal, eu acho interessante a ideia do open source. Sabe, ô Baluzão, falando de open source, uma curiosidade, Santos Dumont era um dos pioneiros do open source, sabia?
Não.
Vários dos projetos de aeronave deles, tipo a Demoiselle, ele botava open source. Jogava no vento o projeto e quem quisesse construir, construía o seu avião e pronto. É só uma trivia.
É, uma criticazinha que eu vou dar, porque eu sou designer e eu trabalhei muito com design de interface, é que, gente, pessoal do open source, vocês estão muito devagar no design de interface aí. Eu sei que vocês...
Tá mesmo,
eu sei que vocês são desenvolvedores na extrema e total maioria. Se vocês quiserem aí algum programa, eu posso até ajudar, porque nossa, a interface da grande maioria dos programas open source é um negócio que é difícil de lidar. Eu não uso muitos programas open source porque eu não consigo lidar com a interface. Como designer, eu não consigo lidar com a interface.
Ô Balu, vou te falar que esse é um dos maiores motivos de eu estar usando o software pago, velho.
A interface do
é
programa?
Porque o fluxo de trabalho é mais bem pensadinho, mais gostosinho.
Uhum.
Não só a interface, mas tudo, assim. Não sei falar especificamente, mas eu, quando eu uso software free, alguns softwares, eu sinto que mesmo depois que eu já dominei o software, eu ainda tô batendo cabeça com os trem que é meio básico, falta uma função, uma ferramenta que tá fora do... Sei lá. Porque a interface não é só o que a gente tá olhando, é também o jeito que a gente usa, né? O que eu tô querendo dizer é, alguns softwares free, principalmente os open source, são desconfortáveis de usar. Você acha que vale a pena pagar por software, Balu?
Depende. Eu já paguei por alguns, poucos. E a grande maioria que eu uso são gratuitos ou freemium. Eu gostaria muito de entrar mais pro mundo do open source, que eu acho muito nobre e muito legal a iniciativa. Só que como designer, a interface... Não importa, o programa pode fazer o mundo virar de cabeça para baixo. Só que se a tela para fazer isso é numa tela de DOS, aí não dá para usar. Porque eu sou uma pessoa visual, como o Davi no nosso episódio anterior falou, nós somos pessoas visuais, então não dá.
E a gente não tá falando nem sobre ser feia ou ser bonita a interface, né? Apesar de também tocar em quem tá usando. Mas é um pouco maior do que isso, um pouco mais amplo do que só se é feio ou se é bonito, se o botão tem sombrinho ou não tem sombrinho.
É intuitivo. Agrupar o programa, a interface do programa tem que ser intuitiva. Tem coisas que são muito grandes que a gente não usa, tem coisas que são muito pequenas que a gente usa toda hora. Agrupar funções fazer agrupamento de funções por categorias mesmo, entende? E não ficar uma lista... O GIMP, eu não consigo usar o GIMP porque tem um painel com 40 botões, todos do mesmo tamanho, cada um com um ícone diferente, só que vai de desde abrir um novo documento a fazer uma máscara, entendeu? Então é um negócio que, pra mim, falta um pouco de organização lá dentro.
E principalmente inteligência na criação de atalhos, né? Quais teclas, como o atalho vai operar, com Ctrl, com Alt, com Shift... Não, porque tem software que você usa, mano. Você olha pro teclado, sua mão tá parecendo uma aranha em cima do teclado.
É.
E no fim do dia, o pulso já tá gritando. Por favor, chega.
Exatamente.
Mas aí, Maluzão, uma coisa que a gente se pega pensando assim, é o que que a gente ganha usando um software pago ou usando um software gratuito? O que a gente ganha pagando e o que que a gente tem de melhor usando um software que
então,
tá de graça?
Eu acho que vale a pena eu ouvir a sua visão sobre isso, porque você é o que, entre nós dois, é o que mais paga software. Então, eu quero ver, o seu dinheiro tá sendo bem investido no momento?
Essa pergunta me pegou de calça na mão, Balu, porque eu ia falar que vale a pena pagar, mas agora que você perguntou se vale a pena, por um segundo eu me pensei aqui, será que vale a pena, velho? Porque qual que é a outra opção, né? Ó, bom, aí por que que eu uso software pago? Um dos principais motivos é que eu acho que tem que... E a própria Adobe deve tá rindo da minha cara quando eu falo isso, mas eu acho que tem que financiar o software que a gente tá usando. No fim das contas, alguém tem que pagar desenvolvedor, né?
Uhum.
E eu tenho muito amigo programador também, eu sei que programação é de graça. Uma outra questão é essa que eu falei, questão da interface, assim, da facilidade de uso. É, o workflow dentro de softwares tipo Photoshop, Illustrator, After Effects e Premiere já tá sendo feito e melhorado há muito tempo. Então... É mais gostoso, é mais cremoso de usar um software pago. Também tem a questão da estabilidade. Software craqueado, às vezes, fica dando pau.
Não, mas a gente... É, só que eu acho que a gente não vai nem falar de craqueado. Entre pago e de graça.
Eu tô falando, né, aqui da realidade do designer brasileiro. A gente sabe que tem muita gente usando software craqueado. Então, tem que ser falado no final das contas. Que eu não recomendo, né, velho? Vamos falar a verdade. Não façam isso, pô. Tá? Até se você for pegar um vírus brabão no seu computador, você não vai entender nada.
É, na verdade, eu vou só te interromper aqui. Não vale a pena hoje em dia craquear programa nenhum. Porque existe um equivalente freemium, gratuito ou open source que você pode... É, não vai ser o mesmo.
Tem razão, Balu.
Mas você consegue. Vai te quebrar o galho. Não vai ser aquele pago 100%, mas você vai conseguir lá 80% do que você queria, sem ter o risco de pôr um vírus lá dentro, prestigiando o trabalho de uma outra pessoa que te deu aquele de graça. Então, não usem programas craqueados.
Craqueados, é. Boa, boa, boa. E a outra, a última, mas não menos importante, o último motivo que eu uso software pago é porque novas funções muito boas chegam logo. Então, no caso do Photoshop, por exemplo, como que chama a função? É Content Aware Fill. É preenchimento... sensível a conteúdo. O preenchimento sensível a conteúdo do Photoshop agora é um negócio que, vamos supor, tem uma foto de uma paisagem com um carro, umas crianças brincando e uma fogueira. Você seleciona o carro, as crianças brincando, a fogueira, aperta um botão e o Photoshop remove tudo. Completa com árvore, completa com areia, pedras e florzinhas e fica perfeito, velho. Uma coisa que você ia gastar 2 horas usando a ferramentinha de carimbo, o Photoshop faz automático.
Uhum.
E isso vem das últimas versões. Então essa é uma das vantagens de usar software pago. Mas agora, você que usa muito software freemium, gratuito e open source, o que você tem a me dizer?
Open source não.
É, open source você não usa, você não dá conta, né? Bota a cabeça do maluco.
É, não dou conta não. Tem vezes que eu fico tentado a ir pro pago. Só que quando eu vejo o valor, eu falo assim, não, essa dor de cabeça que eu tô tendo agora de não ter uma ferramenta X ou não ter uma funcionalidade Y, eu consigo passar por cima pra poder...
Não vale o dinheiro.
É, vale o dinheiro. Uma hora eu sei que não vai valer, porque cá entre nós, o melhor programa vai ser o programa que sempre tem novas funcionalidades e vai ter sempre novo, muito suporte. E o programa gratuito ou freemium que não te dá isso, ele vai acabar caindo no desuso. Só que hoje em dia tem muita empresa investindo nisso. Por isso tem muito freemium. Porque eu já tive um exemplo de um programa que era freemium e eu usava pra caramba e do nada eles falaram, gente, agora é só pago. Não tem o plano free mais. E eu parei de usar.
Qual?
Foi o Gravity Designer.
Pode crer.
O Gravity Designer, ele...
Não, agora ele é gratuito com assinatura pra versão Pro, né? Não?
Velho, eu entrei lá pra você começar qualquer qualquer coisa ele era pago. Olha, não lembro se mudou, eu lembro.
Mas às vezes isso acontece, né? É uma das desvantagens de estar usando um programa gratuito ou freemium. Que da noite pro dia ele pode virar pago.
Porque você tá à mercê da decisão. Não, nós estamos à mercê da decisão de todos os programas, na verdade. Independente se você tá pagando ou não.
Sim.
Só que se você estiver pagando, você teoricamente tem um suposto direito do troço estar funcionando e tudo isso. Mas eu gosto bastante dos freemiums e eu só tenho uma coisa que é difícil, que é freemium ou gratuito ou open source para design impresso é difícil. Os que existem são bem ruins.
Ah, isso deve ser.
Tem muito programa para interface, para digital, design digital, que é muito bom. Para motion,
uhum.
Para interface, que é construidores de website, que é, pessoal, é website builder. Gratuitos, uhum. Eles são muito bons, só que ferramentas para impresso, imprimir cartão de visita, fazer editoração, diagramação de livro. Tipo assim, o Illustrator do freemium gratuito open source. O único que eu penso é o Inkscape, que é dificilzaço de mexer.
Você acha ele bem difícil usar?
É aquele
usar?
Esquema, né? Ícones a mil, totalmente... Totalmente descategorizados e... Sei lá, velho. Não, eu tentei usar uma vez. Tem uns caras no YouTube muito fodas que ensinam. Só que como o programa é open source, tem vários negros que pegam o programa e aí muda a interface. Aí você tem que instalar o programa, achar o site do desenvolvedor Joaquim da Noruega, que fez um pack de ícones para interface, e aí você instala esse pack de ícones de interface no seu computador, e aí o interface do troço muda completamente, e aí fica mais utilizável. Por que que não põe o pacote do Joaquim como o padrão do programa? Sacou? Eu fico meio puto com esses negócios.
O baluzão trigger.
Não, eu fico meio puto com esses negócios.
Tipo assim, entre freemiums e premiums gratuitos e open source. Não, não tem o premium, né? Freemium, gratuito e open source. Você acha que dá pra viver usando só software? Você acha que dá pra viver sem gastar dinheiro com software de edição gráfica ou de designeadas variadas?
Quando você fala dá pra viver, gerir um negócio de design com isso?
Não, viver como designer sem gastar dinheiro com aplicativos e softwares. É isso que eu quero saber.
Dá, mas você vai ter mais dor de cabeça e você vai ficar um pouco limitado para alguns tipos de trabalho.
E uma coisa que a gente não falou que é limitante é a questão de compatibilidade, né? Porque o padrão do mercado, por exemplo, é o Illustrator. Se a pessoa usa o CorelDRAW, ela já saiu se ferrando, já assim.
Na realidade, a gente tá contando aqui que a pessoa, ela tá no negócio dela lá, né? Ou na casa dela, ou com os amigos dela, os sócios dela, e a decisão foi feita em comum que nós vamos utilizar o CorelDRAW, por exemplo. Porque
Nossa, que decisão horrível, velho. Que lugar horrível de trabalhar, Balu. Credo, que escritório.
Mas, por exemplo, esse problema existe de compatibilidade é na hora de compartilhar arquivos editáveis. Por exemplo, eu e você estamos aqui no questão de design e eu falei, velho, vamos usar o Figma. E você queria usar o Illustrator. Só que eu não tenho Illustrator. Então, aí a gente, então vamos usar o Figma que nem eu pago, nem você não paga mais e eu tenho acesso gratuito aqui ao Figma. Essa compatibilidade, eu acho que ela se dá muito dentro do ambiente do trabalho da empresa, porque na hora de exportar para os outros, você manda o PDF, você manda os PNG, e são arquivos mais universais, né?
Perfeitamente.
Se você tiver que colaborar com uma outra agência, aí você tá fudido. Por exemplo, se o seu cliente chega, eu uso o Affinity Publisher e eu faço diagramação de livro usando o Affinity Publisher.
O Affinity Publisher é como se fosse o InDesign da Affinity, né?
Isso. E um cliente meu que eu fiz um livro queria fazer uma alteração e não queria me pagar para fazer a alteração. Tipo, me manda o arquivo aberto que eu mesmo vou fazer a alteração. Aí eu mandei o arquivo do Affinity Publisher para ele. Aí ele teria que comprar o Affinity Publisher. Ele não tinha, ele tinha o o Adobe InDesign. No final das contas, eu fiz a alteração. Sacou? Porque não tem como converter um arquivo do Affinity Publisher para abrir no InDesign e nem vice-versa.
É, mesmo os que tem esse tipo de suporte, se eu não me engano, o Inkscape se dá bem com os arquivos do Illustrator. Mas mesmo assim, não é perfeitinho, né?
Não é perfeitinho.
Então, assim, dá pra ser designer usando só software free, mas a dor de cabeça é um pouquinho maior, às vezes vai bater cabeça pra poder resolver uma coisa que seria simples no software pago, mas tem jeito.
É, o que eu falo, os softwares, as categorias que a gente não dá dinheiro pro desenvolvedor, elas são muito boas pra começar no design.
Beleza.
São muito boas pra começar. Você consegue ter um negócio sustentável só com esse tipo de programa, mas à medida que você começa a ter mais clientes, com certeza os R$150, quanto que você paga em real do Adobe?
A Adobe me deu um pacote promocional muito bom na hora que eu falei assim, Adobe, eu vou cancelar. Ela falou assim, não, então paga metade, tá suave. Mas eu acho que é R$250 o valor cheio.
Beleza, R$250 o valor cheio. A hora que R$250 valer pra você, não ter as dores de cabeça, vale a pena você pagar. Entendeu? Então, no caso, pra mim, vai valer a pena pagar a hora que eu tiver X clientes. A hora que eu tiver X clientes, eu consigo pagar aqui o meu Adobe. Só que eu nem sei se eu vou fazer isso, porque eu tô gostando bastante dos Affinity aqui.
E você já usa eles e fala deles bem tem bastante tempo, Paulo. Não é de hoje que eu te ouço falando bem deles, não.
Eu gosto muito porque eles foram os caras que tiveram coragem. Tipo, eu vou tentar bater de frente com a Adobe, que é tipo um
uh-huh.
Davi e Golias, entendeu? Então eu tô dando suporte aqui pro Davi. Você tá dando dinheiro pro Golias, entendeu?
Perfeito. Eu tô dando dinheiro pra quem me dá dinheiro, Balu. Mas aqui, deixa eu te perguntar um negócio. Então, você acha que assim, no seu caso, você usa software free, né?
Ah, 50% deles é free e 50% é pago.
E você acha que isso diminui a chance, depois que você acostumou a usar um software free e gostou, isso deve diminuir a chance de você depois querer passar pra um software pago, né?
Diminui muito.
Porque você já acostumou, seu ecossistema de trabalho já tá todo feito ali em volta?
É, eu vou gastar dinheiro, porque o trem já tá me resolvendo, é de graça, eu vou gastar dinheiro. O que vai me fazer pagar, mudar pro software pago, é se o pago tem uma funcionalidade que vai me gerar um diferencial muito maior no meu trabalho, em gráfico, seja lá o que for, ou ele vai me diminuir muito o tempo de produção. Vai ser um ou vai ser outro.
É, isso é uma das vantagens que, por exemplo, usar o pacote Adobe dá, que são as automações, né? Tem como você linkar uns arquivos dentro dos outros no Photoshop. Uma das vantagens, por exemplo, usar o pacote Adobe é que ele é todo integrado, né? Um arquivo que você, vamos supor, você gera um arquivo no Photoshop e aquele arquivo você linka ele dentro do Illustrator, faz uma arte, pega aquela arte do Illustrator, linka dentro do InDesign. Se você alterar o arquivo do Photoshop, você não precisa ficar abrindo software depois de software pra ir cascateando e salvando a alteração. Você altera em um, e ele, como ele já tá linkado, ele vai...
Isso é muito bom.
Reconformando pra todos. Isso é uma das vantagens de usar um ecossistema mais unificado.
O bom da Adobe é que esse ecossistema deles consiste de, sei lá, 20 programas. Né?
Acho que são 25 apps hoje.
É, no caso da Affinity, isso acontece. Principalmente no Affinity Publisher, eu tenho um monte de arquivos do Affinity Photo e do Affinity Designer que eu faço esse link lá na diagramação.
Pode crer.
E eles fazem essa... Se eu altero em um, aparece alterado no outro e tal. Só que hoje em dia são 3 programas só. Mas uma coisa que eu...
Pode crer.
Que eu queria falar, que eu achei muito foda e que a Adobe, daqui a pouco ela vai fazer. Se ela não fizer, porque elas construíram o programa de forma que não dá pra fazer. Mas o Affinity Publisher, ele tem uma coisa que explodiu a cabeça, assim. Eu tenho os 3. A partir do momento que você tem o Affinity Publisher, o Photo e o Design, só pra vocês saberem, o Affinity Photo equivale ao Photoshop e o Affinity Designer equivale ao Illustrator.
E o Affinity Publisher equivale ao
InDesign.
Beleza.
Então eu tô fazendo uma diagramação de um livro, por exemplo, e lá no livro tem um gráfico do Affinity Designer. Dentro do Publisher tem um botãozinho que é o ícone do Affinity Designer. Se eu clico, o Affinity Designer aparece dentro do Publisher. Tipo, ele não abre um outro programa.
Ele não abre o Publisher. Ele aparece lá dentro como se fosse uma extensão.
É como se fosse uma tab, sabe? Tab do Google Chrome?
Uma aba. Pode crer.
Ele aparece uma aba e o conteúdo lá não muda e a interface em volta vira do outro programa.
Massa.
Você faz as modificações, salva, troca a tab e você volta pro publisher. Você não teve que trocar de software, você não teve que clicar duas vezes, abrir um outro programa. Nossa, achei muito foda. E isso...
Legal. Esse tipo de integração é massa.
E isso acontece nas fotos também com o outro programa. Então, eu achei isso muito legal. Você abre, tem três ícones, tem as três tabs. E você usa o mesmo documento nas três tabs e muda em volta. As ferramentas em volta. Muito foda.
Achei inteligente. Difícil de executar, me parece, né? Não sou programador, mas inteligente. Mas aí a grande pergunta que eu quero te fazer é: todo programa pago é melhor que o gratuito? Todo programa gratuito é uma bosta? Ou a gente tá sendo maldoso se falar assim?
Cara, o que que você acha, Heitor? Eu acho que a minha opinião, ela vai ser um pouco...
Ô, velho, eu acho que não tem programa pior e melhor necessariamente. Tem o uso que você vai dar pra ele. Então, isso é a pergunta, é a resposta mais cretina, né? Depende. Eu acho que depende do que você vai usar, velho. Na média, os softwares pagos vão ser melhores, assim. Porque, pô, você tá jogando uma grana, os caras estão desenvolvendo um negócio ali, e principalmente se é um software caro, tipo os softwares da Adobe. Pô, é óbvio que eles vão ser melhores, vão ter mais funções, vão ter engenheiros de software sendo pagos a peso de ouro para poder programar. Então, eu acho que na média os softwares pagos serão melhores que os gratuitos. Mas o que não quer dizer que os softwares gratuitos, freemium e open source, são inúteis, né? Lixeiras fumegantes de cocô.
Eu tenho uma visão um pouco diferente da sua. Porque eu tenho alguns exemplos de que os pagos são piores do que os gratuitos.
Aí eu quero ouvir então.
E aí eu vou xingar a sua Adobe aí. Por exemplo...
Ué, você vai xingar a Adobe, você vai arrumar problema comigo. Não,
por exemplo, entre o Premiere e o DaVinci Resolve, eu vou te falar que o DaVinci Resolve é muito mais estável do que o Premiere. Não é de experiência própria. Isso eu andei estudando, vendo muitos vídeos, tutoriais e pessoal fazendo review. Tem gente que... Os caras estão saindo do Premiere e indo pro DaVinci Resolve porque Premiere... Você tá editando um negócio da crash, fecha do nada.
Ele cracha.
E tal.
É, isso é chato.
Não, não tô falando dos outros programas da Adobe, tô falando especificamente do Premiere. E os caras falando que a experiência deles com o DaVinci Resolve é maravilhosa. Os caras chegam a fazer reverência pro DaVinci Resolve. Esse é um exemplo de...
Olha, então.
Um programa pago que é pior que um programa gratuito. E um outro ponto que eu consigo levantar é que, por exemplo, apesar de ser freemium e eu tá inclinando mais para os gratuitos, o Figma, que a gente mesmo está usando junto aqui para questão de design, é um programa muito bom.
Muito bom. É super, surpreendentemente bom.
Para um programa... pro que ele oferece de graça, ele é surpreendentemente bom, não é?
Eu acho ele surpreendentemente bom. A questão da integração, de eu estar mexendo daqui e você estar mexendo daí, e a gente poder trabalhar junto na mesma área de trabalho, nós estamos no futuro, Balu. Não é? A primeira vez que eu vi isso foi no Google Drive, mexendo nos documentos do Word, do Drive, né, que é o Google Docs. Quando eu vi isso lá em 2009, sei lá, eu falei, velho, isso aqui é genial, eu vou digitando aqui, a pessoa vê lá, a gente trabalha junto. Os caras trouxeram isso pra dentro da ferramenta de design. O Figma é da hora, velho.
Eu acho que eles conseguiram esse nível de aperfeiçoamento porque tem muita gente usando. Obviamente, você usa, você é meio que o tester também.
É, toda vez que um produto não custa nada, você é o produto.
Então, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, o Figma, por ele ter esses planos gratuitos, eu acho que ele é capaz dele ter mais usuários do que os programas da Adobe. Ainda mais, a Adobe é, tipo, tem 20 anos, a Adobe. A Figma deve ter 4.
Uhum.
Só que em 4 anos, os caras...
Tá vendo?
É capaz de ter conseguido muito mais usuários do que a Adobe. Só que como que eles conseguiram esses usuários? Com o plano gratuito. O que que o plano gratuito traz? Nego testando em 500 máquinas, 500 sistemas operacionais diferentes, dá crash, acontece isso, aquilo, leva o report lá para os caras. Então, a manutenção, o desenvolvimento do programa, eu acho que no freemium e nos gratuitos, ele é bem melhor pelo fato de ter mais pessoas. Qualquer pessoa que nem esteja ligada a design consegue ter acesso àquele programa.
É, Baluzão, eu achei válido o que você falou, velho. Realmente, você tem um ponto, de fato, de fato. Eu já me comprometi, principalmente depois que a gente começou o QDD, a usar mais softwares gratuitos, freemium e open source, né? Já começamos com o Figma, e eu não vou negar que eu vou ficar muito feliz se um dia eu conseguir parar de pagar Adobe. Porque por mais que eu ache que é bom e que é massa, é muita grana e dói todo mês, velho. É uma ferramenta, eu encaro como ferramenta. Cada profissão necessita de ferramentas. O pedreiro precisa de martelo, o serrilheiro precisa de serrilhagem. Eu não sei que ferramentas que serrilheiro usa. Mas a gente, como designer, precisa de ferramenta gráfica. É, precisa de softwares gráficos, né? Mas eu achei muito bons os pontos que você trouxe. Ah, Baluzão, eu acho que abordamos essa questão de design, né? Nos debruçamos sobre ela. Gostei do que a gente conversou aqui hoje.
Espero que todo mundo tenha entendido as diferenças. E, cara, se o programa... Se você não precisa de pagar para experimentar o programa, experimenta o programa, não vai te custar nada. E às vezes você acha...
Às vezes, literalmente, não vai te custar nada.
Às vezes você encontra um programa que te serve, faz o que você quer e você vai ficar satisfeito em usar, e as pessoas que fizeram aquele programa vão ficar satisfeitos de você estar usando o programa delas.
Tá aí, ó. Então pronto. Legal, valeu, Balu. Agora, como é tradicional no questão de design, a gente vai pra nossa coisinha legal no final, né? Aquele chantilly que vai ser colocado em cima da caneca de cappuccino. Solta o seu chantilly pra nós aí, Balu.
O meu chantilly é uma ferramentinha, é um site, chama-se logodownload.org.
Ah não, Baluzão, você vai dar dica aqui de baixar logo pronta na internet pros outros vender, eu
não
vou ficar pistola contigo, Zé.
Não. Esse site, ele é brasileiro, e ele é um catálogo de logos que você consegue baixar o arquivo vetor delas.
Ah, que legal. Nossa, agora eu vi. Eu não sei nem se eu tenho como dar uma dica depois dessa do Balu, não, velho.
O que isso vai fazer? Isso vai facilitar o seu trabalho no dia a dia, pros seus clientes. O que você quiser fazer. Por exemplo, eu tô olhando aqui agora. Tem o escudo do Palmeiras. Tem a logo aqui do escudo do Palmeiras em vetor pra você baixar.
No, Balu, esse site é legal demais. Quantas vezes eu passei mal por causa de logo. E tá tudo aqui, cara.
Tá tudo aí. E ainda mais, tem um cantinho lá embaixo. Você não encontrou a logo que você queria? Fala qual aqui, sacou? Uma parada desse tipo.
Que legal. Sensacional, velho. Tem a logo da Rede Globo vetorizada. Aquela com fundo coloridinho e tudo. Da Pátria Amada Brasil. Tem tudo, velho.
Você vai procurar isso no Google, logo Twitter. Aí vai vir um monte de PNG com fundo branco, troço com sombra, entendeu?
Ah, velho, isso é sacanagem. A pessoa que bota no Google o PNG com aquele fundo quadriculadinho de transparente, e na hora que você abre,
é sacanagem,
a imagem tá, velho, com aquele fundo quadriculado, o velho, essa pessoa tinha que morrer de dor de barriga, velho.
Exatamente. Então, o meu chantilly da semana chama-se Logo Download. O site é logodownload.org.
Já gostei e vou usar. Muito obrigado pela dica, velho. E o meu chantilly da semana é um... Olha que curioso. Eu vou recomendar uma coisa que eu não consumi ainda, porque tá no Kickstarter. O Patrick Maia, que é um comediante, ele tá lançando um livro que é um livro que ele ilustrou, ele idealizou, fez o roteiro, tudo, que chama Demerval, o pirata do pau de pau. É a história de um pirata que tem, em vez da perna de pau, ele tem o pau de pau. O Patrick Maia é comediante, né? Ele escreveu esse livro ilustrado no meio da pandemia, e aí ele começou a fazer curso de ilustração e de outras coisas, e a ilustração é toda feita naquela ilustração, estilo de ilustração dos anos 30. Lembra daquele...
Seis!
Mickey, no barquinho?
Nossa, esse estilo é muito foda.
Que era tudo meio preto e branco, Betty Boop. O exemplo mais moderno, mais contemporâneo que a gente tá tendo é o Cuphead, o joguinho que virou animação da Netflix também.
Ah, virou?
Virou.
Não sabia, não. Nossa, doido demais, vou ver.
Pois é. Então, o livro é feito todo nesse estilo. E aí, por que eu tô recomendando? Porque é uma peça de design de vários níveis, velho. Ele fez o roteiro, fez a ilustração, fez a trilha sonora. Junto com o livro, vai um CD pra você ir acompanhando o livro todo dublado. E junto com o livro que você compra no pacote do Kickstarter, vai uma miniatura de um dos personagens. Pra poder fazer o livro desenhar, ele encomendou com uma artista os personagens feitos em feltro e com mobilidade conjunta e tudo mais, pra ele poder fazer os personagens. Velho, então o trabalho ficou muito legal.
Mas explica um pouquinho pra quem não sabe o que é Kickstarter, porque pode ter gente que não sabe o que é Kickstarter.
Ah, perfeito. Kickstarter é uma plataforma de financiamento coletivo. Então vamos supor que eu e o Baluzão nós temos uma ideia de fazer o grande guia do design para pequenas empresas brasileiras. E a gente quer financiamento, então a gente joga no Kickstarter e todo mundo pode entrar lá e colocar uma grana. Falou, eu vou ajudar com 20 conto. E aí tem os níveis de recompensa, né? Vamos supor, com 20 conto você recebe a versão digital. Com 45 reais você recebe a versão física. Com 100 reais você recebe a versão física em capa dura com um pôster autografado. Então ele fez o Kickstarter do Demerval, o Pirata do Pau de Pau. Eu achei o projeto muito interessante, eu tô recomendando um negócio que eu não consumi ainda.
É porque, teoricamente, ele tá arrecadando dinheiro ainda, né? Você tá fazendo, você tá, no caso, recomendando o projeto do Kickstarter dele pro negócio existir.
Precisamente. E eu gosto do Patrick Maia e já consumi outras coisas dele. Então tudo me diz que vai ser um negócio de primeira também, sabe? É isso, mano. Valeu, galera que ouviu a gente até aqui. Muito obrigado pela sua presença, por ter ouvido o episódio até aqui. Eu quero reforçar, por favor, mande o nosso podcast para uma amiga e para um amigo. É excelente para ajudar o questão de design.
Exatamente. É nóis. Valeu.
Até a próxima.